As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo e os 13 municípios que a integram promoveram em Mação, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, nesta quinta-feira, um seminário sobre a temática Reflexões sobre o fenómeno da violência doméstica. A iniciativa contou com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, integrou-se no projeto Maria, que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem vindo a desenvolver com o objetivo de criar uma estratégia integrada de intervenção para a área da violência doméstica e de género na região. Durante a tarde foi assinado um protocolo da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, momento que foi antecedido pela intervenção do Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela.
Com este protocolo existirá uma articulação entre diversas entidades que mais perto das pessoas no terreno poderão, de facto, efetivar políticas que possam ajudar a promover a segurança das pessoas, no caso de haver vítimas propriamente ditas, é encontrar respostas para essas mesmas vítimas e, de facto, estamos a fazer aquilo que deve ser feito. Uma política de proximidade junto daqueles que são os destinatários dessas mesmas políticas. Quero aproveitar, como já fiz durante a manhã, também para, em nome da Câmara de Mação, todos nós, a reconhecer o papel do Governo, da Senhora Secretária de Estado, neste trabalho, neste literato, no sentido, de facto, de operacionalizar estas políticas. Achamos que este é o bom caminho. Esta comunidade intermunicipal há muitos anos já trabalha nesta matéria, somos de alguma forma também pioneiros nesta temática e pensamos que este é o caminho. Nesta situação, como em muitas outras situações e desafios que o país atravessa.
Em declarações prestadas à comunicação social, a Presidenta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, também presente na iniciativa, defendeu a necessidade de todos aqueles que lidam com estas situações serem primeiramente capacitados.
Temos que capacitar os técnicos que podem, e as estruturas e as entidades que vão trabalhar esta temática, em primeiro lugar, têm que ser capacitadas. Portanto, têm que perceber quando estão perante uma vítima de violência doméstica, têm que perceber o que é que está do outro lado. É muito fácil falar, mas quem é vítima de violência doméstica não é fácil tomar a primeira decisão que quer de ir dizer a alguém que é vítima de violência doméstica. E, portanto, esse primeiro acolhimento é fulcral para o sucesso de se trabalhar a vítima, normalmente com um agregado familiar. E, portanto, nós começamos com o projeto Maria, que também está associado à questão da violência no namoro, e a questão da violência do namoro é também algo que nos preocupa, aliás, os números têm estado a aumentar significativamente, e se nós, aquilo que pretendemos é quebrar o ciclo, e o ciclo da violência doméstica normalmente é a mais aceito numa geração mais antiga, porque entre marido e mulher não se mete a colher. Agora, é preocupante que as gerações mais novas, muitos daqueles que são os comportamentos de violência, seja o homem exercer na mulher ou a mulher exercer no homem, porque na questão da violência do namoro há um equilíbrio muito grande entre os dois géneros, é preocupante que as novas gerações não vejam que há problemas aí, que pensam que são atitudes e comportamentos normais. E, portanto, é importantíssimo termos, não só através do projeto Maria, que vai a estas valências todas, termos o território capacitado para dar resposta a quem toma o primeiro passo de fazer uma denúncia de violência doméstica e dizer: eu estou aqui, fui vítima de... Porque não é fácil. E depois trabalharmos também em tudo aquilo que é excepção, porque estamos efetivamente perante um comportamento que está muito enraizado na nossa sociedade.
Na intervenção que fez durante os trabalhos, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, destacou o trabalho desenvolvido na região pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, nesta área em concreto. Aquele membro do Governo falou depois à comunicação social para referir que há necessidade das diferentes entidades trabalharem de forma mais articulada.
Aqui tem sido uma aposta também nossa, que é trabalhar de forma mais articulada com as próprias estruturas que são responsáveis pela formação. Nós temos protocolos, por exemplo, com a Ordem dos Advogados, temos protocolos com o próprio Sérgio, e trabalhamos de forma muito articulada com a Procuradoria-Geral da República, no sentido que, aliás, o ano passado emitiu uma diretiva, uma orientação, precisamente acautelando muitas das situações que têm sido objeto de preocupação na sequência de acordos conhecidos e sentenças conhecidas, na sequência também de perceber acerca da continuidade ou não dos processos a partir das denúncias, e portanto sabemos que esta é uma área crítica. Há uma forte consciência do próprio Ministério da Justiça no sentido de combatar essas dificuldades que ainda persistem, mas eu diria que elas não são exclusivas de um setor ao outro, não obstante muitas vezes as notícias destaquem precisamente um setor ou outro, e os próprios relatórios da equipa de análise de retrospectiva nos têm dado conta de que, por vezes, a situação necessária ainda não acontece. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Capacitar os profissionais, não houve tanto investimento em formação como aquele que vai ser lançado, e muito centrado, muito cirúrgico, eu diria, para a capacitação de profissionais. Porque, de facto, existe um quadro legislativo que é considerado, de forma geral, bom, porém é na concretização, e sabemos que há por vezes, e não é só nas questões da violência, uma distância entre a lei nos livros e a lei em ação, a lei na vida. E é essa distância que nós temos de reduzir.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou 8 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 4 das quais em Tomar, 2 em Abrantes, 1 em Mação e também 1 em Torres Novas. O ACES Médio Tejo tem agora um total de 830 casos confirmados. Orém registra 206 casos positivos, Tomar 180, Entroncamento 169, Torres Novas 95, Abrantes 81, Mação 43, Alcanena 29, Vila Nova da Barquinha 15, Ferreira do Zezer com 9 e Constância com 7. Sardual tem 4 casos confirmados. No ACES Médio Tejo, Torres Novas tem 43 pessoas em vigilância ativa, seguido de Orém com 40, Entroncamento com 39, Tomar 31, Abrantes 22, Alcanena com 13, Constância com 7, segue-se depois Vila Nova da Barquinha com 6 e Ferreira do Zezer com 5, Mação com 3 e Sardual com 2 casos. A região registra hoje então um total acumulado de 838 pessoas infectadas, 502 já recuperadas, 215 pessoas em vigilância ativa e 22 óbitos desde o início da chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por força da atual situação de calamidade pública criada pela pandemia, a tradicional procissão de Santeria não se realiza este ano nos moldes habituais. Assim, a data de 20 de outubro, data do martírio da padroeira de Tomar, vai ser lembrada com a realização de uma missa evocativa da Santa. O vigário Tomar, o padre Rui Trezo, disse na ERTS que a Eucaristia, na próxima terça-feira, irá consagrar a Santa a todos os tomarenses.
Neste tempo de pandemia, são mesmo diferentes, mas não se deixam de fazer nem de realizar. Por isso, em vez de termos a tradicional missa e depois procissão, que ia da Igreja de São João para depois para a Igreja de Santa Maria, como a imagem que temos de Santa Iria é na Igreja de Santa Maria, neste dia 20 teremos Eucaristia às 18h30, e que iremos transmitir também através aqui da rádio e também em vídeo, no meio digital. Irá ter, é uma celebração que iremos consagrar a Santa Iria todos os tomarenses, portanto, todas as famílias que residem aqui, mas também todos aqueles que são originários daqui. Portanto, iremos consagrar a Santa Iria, que sabemos que é a padroeira dos tomarenses, mas não é só, além de Santa Iria, temos também a Nossa Senhora da Piedade, e não queremos deixar honrar a Santa Iria, de agradecer a sua intercessão, ainda mais neste tempo de pandemia, rezar por todas as famílias. E depois teremos também o rancho, que na parte final da Eucaristia irá também cantar a lenda que costumavam cantar durante a procissão. Portanto, na parte final da Eucaristia irão cantar a lenda dentro da Igreja de Santa Maria e depois terminar a Eucaristia com a bênção final. Eu penso que apesar destes condicionalismos, acho que a nossa querida padroeira Santa Iria vai ficar feliz, e também acho que também todos nós tomarenses podemos colocar todas as famílias nas mãos e sob a intercessão de Santa Iria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo desde o dia 15 um reforço do patrulhamento e da fiscalização ao cumprimento das normas e medidas associadas à declaração da situação de calamidade contribuindo para a prevenção da disseminação da Covid-19, tendo entrado em vigor novas medidas de caráter excepcional necessárias ao combate à propagação da pandemia. A GNR irá orientar o patrulhamento e a visibilidade policial para os locais de maior circulação e propícios ao ajuntamento de pessoas, como as escolas, superfícies comerciais e outras áreas afetas a atividades de lazer, relembrando ainda que a concentração de pessoas foi agora reduzida para um máximo de 5. A Guarda Nacional Republicana irá também monitorizar o cumprimento das medidas em vigor através do reforço da informação e de ações de sensibilização, não deixando de atuar com firmeza quando necessário. Para além do regime contra ordem nacional em vigor, a GNR recorda ainda que a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência, assim como o não acatamento de uma ordem legítima do militar da Guarda para fazer cessar uma infração neste âmbito.
Rádio L, a primeira a informar.
Foi assinado um acordo de cooperação entre o Banco Comercial Português e o município do Entroncamento, que tem como princípio a cooperação mútua com vista à identificação, apoio e desenvolvimento de projetos de criação de microempresas e autoemprego. Assim, em cooperação, o município e o BCP pretendem sensibilizar para o empreendedorismo no Conselho do Entroncamento através de ações de formação junto de potenciais promotores de projetos de criação de microempresas e autoemprego através do apoio técnico à formalização de candidaturas, ao financiamento e ainda através do acompanhamento na fase de lançamento e consolidação das candidaturas. Esta cooperação irá possibilitar a inserção ou reinserção de pessoas na vida ativa através do microcrédito a conceder a cidadãos que apresentem ideias de negócios que demonstrem viabilidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Chama-se Gonçalo Bernardino, reside na localidade de Delongo, na freguesia de Paialvo, Tomar, e é notícia pelo facto de ter percorrido ao longo de 24 dias a Estrada Nacional 2 em toda a sua extensão. Como disse a Aertes Gonçalo Bernardino, esta foi uma experiência única que, embora realizada ao longo de todo o percurso, sem a presença de mais ninguém, nunca foi sentida como plenamente solitária.
Na realidade não foi só a Nacional 2, em bom rigor eu comecei em Vila Verde da Raia, portanto na fronteira entre Portugal e Espanha, a norte de Chaves, e terminei 9 km depois da Nacional 2 na praia em Faro. Eu habitualmente faço férias no estrangeiro e este ano com a pandemia entendi que não seria possível, portanto muito rapidamente decidi que este ano seria uma experiência diferente e portanto decidi que iria passar as minhas férias cá em Portugal e de alguma forma tentar que o meu dinheiro chegasse a pessoas reais, aos pequenos restaurantes, às pequenas residenciais, etc., que foram aqueles que, no meu entender, foram mais afetados e principalmente no interior. Entretanto, andei à procura de algumas possibilidades, vi a Nacional 2, também é uma coisa que está na moda e decidi percorrer lá a pé. Nós, quando fazemos uma viagem na autoestrada, levamos sempre o vidro fechado, portanto, não vamos com mais atenção à estrada do que ao resto. Quando vamos numa estrada nacional, até podemos levar o vidro aberto e ir espreitando. E quando se vai a pé, vai-se completamente dentro do espaço. E aquilo que procurei foi, por um lado, rever o país, eu conheço o país relativamente bem, e por outro fazer também uma reflexão pessoal daquilo que é e daquilo que tem sido a minha vida nestes últimos anos e naquilo, acima de tudo, naquilo que quero fazer nos próximos.
Esta experiência demorou de facto tempo. Como é que isto tudo foi preparado?
A experiência em si, portanto, a caminhada, eu comecei no dia 17 de setembro a caminhar e cheguei a Faro no dia 10 de outubro, portanto, demorei 24 dias. Preparar, eu ia de vez em quando pegava na ideia, preparei, de facto, intensamente no mês de julho e agosto, a partir de meio de julho, até meio de setembro, porque era importante fazer também, era importante treinar algumas caminhadas a pé, até para estar fisicamente apto a fazer uma empreitada desta natureza, a caminhar cerca de 33, 34 quilómetros em média por dia, porque no final eu acabei por caminhar 771 quilómetros em 24 dias e, portanto, convinha estar fisicamente preparado, mas a preparação durou cerca de 2 meses.
Uma experiência solitária, como é que foi viver, digamos, estes dias, de facto, dessa forma, isolada, digamos assim, de tudo o resto?
Sim, de facto, eu também pensei que seria uma experiência solitária ou mais solitária, mas na realidade nós nunca, apesar de eu ter caminhado sozinho, eu nunca me senti só. Há sempre um grupo de ciclistas que passa e nos acena, há sempre motares que apitam, há sempre camionistas que acenam, pessoas que nos param, pessoas que param ao nosso lado. Não houve um único dia onde eu não tivesse sido abordado por duas ou três pessoas, ou eu próprio tivesse abordado duas ou três pessoas, um pastor, um padeiro, ou uma senhora que ia a passar. Portanto, é de facto uma experiência que se faz sozinho, mas não é uma experiência solitária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se já no próximo dia 6 de novembro, pelas 20h30, no auditório da Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere. Os trabalhos têm a seguinte ordem de trabalhos: apresentação, análise e discussão, assim como votação das contas de 2019-2020, apresentação, análise e discussão do trabalho realizado durante o ano de 2019-2020 e a eleição dos corpos sociais para o biênio 2020-2022. A entrega de listas para este ato eleitoral ocorre até 6 de novembro, às 20 horas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nestas próximas semanas, mais propriamente até finais do mês de novembro, importantes decisões ou opções vão ser tomadas quer a nível da União Europeia, quer a nível nacional e nível local. Recordemos que o Governo acaba de apresentar a sua proposta de Orçamento de Estado para 2021, envolto num lamentável manto chantagista que desvia a necessária e natural discussão da sua substância para o debate de irrentas crises políticas. Na União Europeia, sem pressas, surgem impasses nas negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho para a aprovação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, avaliando em simultâneo se estão criadas as condições consideradas indispensáveis que permitam avançar para a operacionalização do chamado Fundo de Recuperação, formalizando o necessário pedido de empréstimo que o suportará. O Executivo do Município de Tomar apresentará e irá levar à Assembleia Municipal as grandes opções para 2021, mantendo um ritual em que nada de novo é expectável. Tudo isto vai acontecer tendo como pano de fundo um já bem visível incremento exponencial do surto epidémico de Covid-19 que ameaça agravar a situação, mais cedo que tarde, do Serviço Nacional de Saúde, que não foi em devido tempo robustecido em meios humanos, financeiros, na valorização dos seus profissionais em equipamentos, aproveitando os ensinamentos que a experiência recente permitia tirar para poder estar hoje preparado não só para combater o previsível crescimento do surto epidémico, como para recuperar a atividade que tinha sido suspensa e manter toda a sua atividade normal. Cada um destes assuntos era por si só matéria mais que suficiente para um largo conjunto de notas do dia. Como também gostaria falarmos, por exemplo, das condições em que as escolas de todos os níveis de escolaridade estão objetivamente a funcionar, a posição do Partido Socialista sobre a farsa da chamada democratização das CCDRs, que esta semana cumpriu mais um deplorável episódio com a eleição da Presidente desta estrutura da Administração Central, ou com o voto à Assembleia da República também esta semana do Partido Socialista sobre o projeto de lei que pretende estabelecer o regime de recuperação do conteúdo público dos CTTs, Correios de Portugal. Sem esquecer a proposta sobre a obrigatoriedade de aplicações de telemóveis enviada para a Assembleia da República pelo Governo, que coloca muitas dúvidas a nível dos direitos, liberdades e garantias previstas na Constituição e deixa muitas dúvidas sobre a sua objetiva eficácia. Por ser exemplar de uma certa forma em moda de exercer o poder político, foquemos a apresentação do Orçamento de Estado para 2021, deixando no ar algumas questões para reflexão. Então, a proposta apresentada legitimamente pelo governo minoritário do Partido Socialista não era suposto ser apresentada para ser avaliada por cada força política pelos cidadãos de acordo com duas ideias-chave básicas a saber. O documento responde aos problemas estruturais do país e dá resposta às novas situações que a epidemia colocou e está a colocar. O documento em causa, embora possa abordar alguns aspectos considerados positivos, fala com a robustez necessária e é acompanhado de mecanismos que garantem a sua efetiva execução, coisa que não tem sucedido com os últimos orçamentos? Não seria na base desta reflexão que as forças políticas, os cidadãos, deveriam tomar as suas opções? Por um engano. Afinal, a ideia era só apresentar para ser aceite de forma crítica e sem discussão, para evitar birras.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.